O que está a ser distribuído, que é um projeto de conclusões. E portanto, a ideia. Agora, diz, Rita. Entretanto, de acordo com o nosso programa, nós tínhamos agora uma reunião entre mim e os chefes de cada delegação para acertarmos as conclusões, e os restantes colegas iam assistir um bocadinho ao plenário. Se quiserem ficar todos e dar todos contributos, eu acho que é excelente. E se calhar está mais fresquinho aqui do que andarem a percorrer o palácio. Portanto, se quiserem ficar, estão à vontade. Se algum de vocês quiser ir assistir ao plenário, se ninguém assistiu ainda, não sei, estava ali a olhar, por exemplo, a Marlene, se calhar nunca... Ah, ontem já foram? Ah, então não faz sentido. Pois. Então não faz sentido sendo assim, não é? Portanto, democraticamente preferem ficar todos, é? A decisão é no sentido de ficarmos todos. Pronto, então eu ia pedir a todos que olhassem para o projeto de conclusões que têm à frente. Se calhar dava-vos 5 minutinhos para... Diga? Ainda não recebeu?
Já estamos a tirar mais cópias.
Ai, não chegaram. Ah, porque era só... Ok. Pois é que nós tínhamos feito as contas com menos colegas. Mas se calhar o que propunha era que tivessem 10 minutos. Eu também dou o meu a alguém já.
Quem é que não tem
Se calhar eu dava 5 minutinhos para todos lerem e pensarem o que é que gostariam de ver alterado, adotado, etc. Emendado. Depois discutimos todos em conjunto o que é que pode ser melhorado no documento. Está bem?
Fazer escape para sair deste modo?
E na primeira linha,
na primeira linha.
Então, um bom descanso ou haviam as suas perguntas?
Bom dia. Olá.
Alta do Solstinho também já está consignada. Mais alguma sugestão? Só a esta, não é? Ora, onde é que podemos ir imprimir? Muito bem, bom dia a todos. Espero que estejam descansados, tenham descansado um pouco desde o nosso jantar de ontem à noite. Vamos então dar início a esta sessão de encerramento do terceiro encontro dos quadros parlamentares do processo legislativo. Eu quero realçar, esta sessão será iniciada em termos de substanciais, em seguida à minha intervenção, pela leitura das conclusões que pedirei à doutora Cláudia Ribeiro que faça a leitura dessas mesmas conclusões, e em seguida, previsto pelas 10h45, teremos a presença do Sr. Vice-Presidente Guilherme Silva, que fará o encerramento deste encontro. Eu quero realçar o ambiente de grande cordialidade com que decorreu, um ambiente muito agradável com que decorreu este encontro. Isto significa que, não obstante as nossas diferenças culturais e algumas diferenças organizacionais e também muitas semelhanças, os problemas e as questões que se colocam aos quadros, aos funcionários parlamentares nesta matéria concreta de apoio ao processo legislativo, têm elas próprias muitas semelhanças e são questões comuns e que, enfim, todo este contacto e o estabelecimento de um conhecimento também pessoal mais profundo permite, enfim, alicerçar uma interação muito mais estreita no futuro. Ora bem, eu queria deixar também aqui uma palavra aos organizadores deste encontro. Isto, de facto, é exigente. Uma palavra também de apreço, de muito apreço e de realce relativamente a todos aqueles que fizeram as suas apresentações. Estou-me a referir a funcionários parlamentares dos vários parlamentos aqui presentes e também peritos exteriores à Assembleia da República, que também nos vieram aqui apresentar a sua perspectiva e enriquecer-nos com as suas apresentações. Portanto, posto isto, não me alongaria mais, pediria à doutora Cláudia Ribeiro que fizesse então a leitura das conclusões, em que, enfim, tenho a expectativa que sairão daqui os aspectos mais relevantes dos trabalhos realizados e peço eu também algumas pistas, algumas orientações para trabalhos futuros. E, enfim, pelo menos até daqui a 2 anos, penso num próximo encontro. Faça favor.
Obrigada. Bom dia a todos. Passo então de imediato à leitura das conclusões que foram objeto de partilha e negociação, como aliás todo o encontro de quadros foi uma coisa que caracterizou os 5 dias de trabalho que nos acompanharam. Terceiro encontro interparlamentar de quadros de apoio ao processo legislativo dos Parlamentos de Língua Portuguesa, 1 a 5 de julho de 2013, Assembleia da República. Ao longo dos 4 dias de trabalhos, os participantes no encontro abordaram temas como a melhoria da qualidade legislativa, a acessibilidade dos trabalhos parlamentares, a ética nos parlamentos, a fiscalização política do governo e da administração pública, o papel dos parlamentos no contexto da crise económica e financeira, a transformação e a resiliência dos parlamentos e a intervenção de novos atores, como as organizações de monitorização parlamentar e as entidades externas independentes. Em resultado do intenso debate e troca de opiniões que caracterizaram os trabalhos, foram as seguintes as conclusões do encontro. A realização deste encontro permitiu a promoção de partilha de experiências entre os representantes dos diversos parlamentos, possibilitando a todos os quadros presentes um maior conhecimento mútuo. Foi destacada a importância dos parlamentos desenvolverem estratégias de melhoria da qualidade legislativa, utilizando instrumentos que se centrem na clareza das leis e na acessibilidade dos trabalhos parlamentares. Cabe sensibilizar os decisores políticos para as vantagens de uma programação prévia do trabalho legislativo, estabelecendo-se uma planificação, pelo menos por legislatura, como instrumento para melhorar a qualidade da lei. Foi ainda considerada fundamental a formação dos quadros em matérias como a logística material e formal e a avaliação do impacto das leis. O desenvolvimento da sociedade civil, as novas formas de participação democrática, nomeadamente com recurso às novas tecnologias de informação e comunicação, e o surgimento de novos atores, como as organizações de monitorização parlamentar, colocam novos desafios aos parlamentos. Em áreas em que os parlamentos tinham exclusividade, estão hoje a competir com formas de democracia direta, o que reforça os desafios colocados aos quadros e aos decisores políticos. Foi, porém, considerado que os parlamentos, como órgãos centrais de democracia representativa, devem potenciar e aproveitar os efeitos da democracia participativa, dinamizando a participação dos cidadãos, que já não se reduz à simples participação no ato eleitoral, percorrendo todo o ciclo das políticas públicas. A legitimação dos parlamentos é um esforço conjunto de todos, deputados e quadros de apoio ao processo legislativo. Este esforço é, porém, desenvolvido num quadro financeiro muito exigente, em que é necessário também desenvolver estratégias orçamentais que garantam a sustentabilidade das finanças públicas, compatíveis com o crescimento equilibrado dos nossos países. Foi ainda considerado fundamental intensificar a cooperação entre parlamentos e governos, nomeadamente com vista ao acompanhamento dos impactos económicos e financeiros das medidas submetidas ao escrutínio parlamentar, bem como à avaliação dos resultados das políticas públicas. Por último, foi reconhecido o grande interesse e utilidade na continuação da realização bianual destes encontros, como forma de investir na formação e na qualificação técnica entre os parlamentos dos membros da Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa. Estas conclusões, depois de assinadas por todos os participantes, eu chamo a atenção que ali na entrada está uma pasta por Parlamento participante e pedia que depois cada um de vós assinasse a pasta respectiva. Estas conclusões, depois de assinadas, serão entregues aos secretários-gerais dos Parlamentos participantes para sancionamento, promoção e concretização. Obrigada.
Obrigada, doutora Cláudia, pelas interessantes conclusões que resultaram deste encontro e interromperemos neste momento a sessão e retomá-la-emos logo que o Sr. Vice-Presidente chegue e passaremos então à segunda parte.
Se quiser é aproveitar para assinar,
exatamente, isso
depois
mesmo.
Entregamos logo aos nossos secretários.
Ora bem, vamos então dar início à última parte desta sessão de encerramento do terceiro encontro de quadros parlamentares do processo legislativo dos países da Cplp. Já fizemos durante o dia de hoje a leitura das conclusões consensualizadas entre todos os representantes e onde se evidencia o interesse por todos das matérias debatidas neste encontro e que, do qual também resultaram algumas orientações relativamente ao trabalho futuro. Nesta última parte da sessão de encerramento, temos a honra de contar com a presença do Sr. Vice-Presidente, deputado Guilherme Silva, que nos vai dar algumas palavras, e, portanto, pediria ao Sr. Vice-Presidente, se faz favor.
Muito bons dias a todos. Sei que já tiveram na abertura o Sr. Vice-Presidente Teresa Queiro, portanto, já vos deu as boas-vindas, mas eu renovo, de qualquer forma, essas boas-vindas e, naturalmente, o interessante e o importante que é para o Parlamento Português e para os seus quadros de apoio ao processo legislativo estes encontros. Vivemos, como têm com certeza também acompanhado, um momento difícil na vida portuguesa e na vida europeia, na vida internacional, porventura também em alguns dos vossos países. Lamento, por exemplo, e sei que é também um processo que se vem arrastando, gostaríamos todos que chegasse a bom porto rapidamente, a ausência da Guiné-Bissau neste vosso encontro. Mas é, do meu ponto de vista, importante, e particularmente nestes momentos de alguma incerteza, de alguma perturbação interna, que Portugal, nas suas várias vertentes, tenha esta capacidade de continuar a vida e continuar a vida de mãos dadas com países que falam a mesma língua. E, portanto, estas coincidências têm, felizmente, também um simbolismo positivo. Este trabalho não foi perturbado, este trabalho foi, pelo que sei, pelas vossas conclusões e pelos temas que vi aqui agendados e referidos, qualidade da lei, diversas formas de acesso aos trabalhos parlamentares, as bases de dados, a ética, o combate à corrupção, a fiscalização política, os desafios gerais que colocam os parlamentos, quer na situação de crise, quer numa perspectiva geral das mudanças que todos assistimos. E, portanto, bem-ajam por terem partilhado as vossas experiências e terem, com certeza, tido uma oportunidade de se enriquecerem mutuamente. E é importante que este quadro da Cplp tenha estas vertentes práticas de funcionamento. Por vezes criamos estas organizações, provamos com pompa e circunstância os seus estatutos, criamos às vezes uns órgãos de grande dimensão, assembleias parlamentares e outros, mas a verdade é que o efeito prático do funcionamento destas entidades traduz-se neste tipo de realizações. São oportunidades de algum pragmatismo. Todos vós têm, na vertente de funcionários parlamentares, um papel importante no funcionamento dos órgãos que são a essência da democracia. E, portanto, não podemos esquecer que, eu tenho dito isto várias vezes em ocasiões semelhantes a esta, que os parlamentos, naturalmente, têm a sua vertente essencial na presença daqueles que são eleitos pelo povo. Mas a verdade é que o Parlamento não é uma entidade abstrata. É uma instalação, é um corpo que funciona melhor ou pior, não apenas em função daqueles que foram eleitos. Direi mesmo que em aspectos da maior relevância o trabalho dos eleitos não tem o aproveitamento e a produtividade e a projeção que pode e deve ter se não houver efetivamente, como há nos nossos parlamentos, e o falo melhor por razões que compreenderão de conhecimento mais próximo do Parlamento Português, ter a excelência de funcionários que têm de grande qualidade. E quando digo isto, e os funcionários já me conhecem, não é por nenhuma razão de agrado, é porque é efetivamente verdade. E num funcionamento destes encontros, naturalmente quem tem responsabilidades do Parlamento, não apenas como deputado, não é o meu caso, mas também como vice-presidente da Assembleia, naturalmente que tem um certo conforto de perceber que no domínio dos vossos trabalhos, todos com certeza que deram contributos importantes, mas eu sei que os funcionários da Assembleia da República têm um acumulado de saber e de experiência que partilha convosco e tenho a certeza que levarão também daqui algum valor acrescentado decorrente dessa circunstância. Para quem, como eu, teve com muita honra e satisfação esta possibilidade de vir aqui dizer-vos umas palavras no encerramento destes vossos trabalhos, digo-vos que é extremamente confortante ter essa certeza, ter essa garantia de que efetivamente a prestação dos funcionários da Assembleia da República, neste espírito de partilha de experiências e de troca de impressões sobre temas da maior relevância como este que aqui acabei de referir, foi com certeza altamente positivo. É importante que isto aconteça. E é importante que isto aconteça porque é o somatório das realizações positivas deste tipo que torna viva e atuante a comunidade de países de língua portuguesa. Não vale a pena pensar em organizações numa visão muito teórica de proclamação de princípios e de valores, que é com certeza importante, mas é preciso, no terreno cada um dos nossos países, isso tenha uma tradução prática e efetiva. E estes encontros são uma tradução prática e efetiva do funcionamento dos parlamentos dos países de língua portuguesa. É importante que, para além da organização institucional da comunidade de língua portuguesa, que haja este tipo de partilha com base na língua, com base nos parlamentos nacionais de cada um dos nossos países. Se calhar não será politicamente correto e oportuno que eu, nesta ocasião, me permita ter algumas palavras sobre a situação que estamos a viver em Portugal. Mas se o faço, é porque acho que também é importante para os países de língua portuguesa e para pessoas com responsabilidades no funcionamento das estruturas parlamentares e das democracias nos países de língua portuguesa, acompanharem estes processos, tirarem também daí algumas lições. E com o hábito que tenho de passar pelos alfarrabistas, fui encontrar, um dia destes, um trabalho interessante, nem, não tenho ainda sequer a identificação correta de quem será o autor, aqui numa abreviatura, Gá Batista, de um livrinho que se chama Eleições e Parlamentos na Europa, de uma editora que se chamava Companhia Portuguesa Editora do Porto. Isto é um livro do início do século XX. É publicado mais propriamente em 1903. E dei comigo a olhar para isto e a ter a sensação de que estes ciclos se repetem na nossa história. Mas começava aqui por uma nota de humor que o autor aqui refere, fala, uma vez que se trata de vários países, começa por falar da Espanha. Diz, em terras de Espanha, uma lenda segundo a qual, quando se formou este país, o mais usado dos seus habitantes se dirigia ao Criador, pedindo para a sua terra um belo céu, um esplêndido clima, formosas mulheres, finalmente tudo quanto podia haver de bom, obtendo da sua bondade a munificência quanto havia solicitado. Porém, ainda insaciado de tantos favores tão generosamente concedidos, acabou, para completar a obra, por pedir também um bom governo. Não pode ser, responde-lhe o bom Deus. Não pode ser, porque nesse caso o teu país ficaria um paraíso, e esse só existe na mansão celeste, depois de perdido o que no princípio do mundo concedia ao homem. Eis, pois, refere a lenda, a origem dos mais governos em terras de Espanha. E depois prossegue. São lendários também em Portugal os maus governos. Porém, a lenda não se atribui a um capricho da Providência. Foi formada por factos bem palpáveis e terrenos, constatados pela miséria moral e material em que vivemos e a que chegou este malfadado país. Não sei se isto é, se não é uma coisa que se podia dizer hoje. Depois de tantos sacrifícios e trabalhos consumidos em holocausto, há uma política sem orientação, sem nobreza, que quase ininterruptamente nos tem dirigido. O aforismo do estadista francês, tão citado e sempre desprezado, tão velho e sempre novo, lá em boa política que eu vos darei boas finanças, foi e continua a ser uma grande verdade, entre nós constantemente desprezada, por aqueles que superficialmente veem os interesses do país pelos efeitos próximos e não pelas causas. E eu acho que esta tem sido, infelizmente, também uma mazela do nosso funcionamento. Tratemos primeiro de procurar remédio à crise financeira e económica, e depois reformaremos a política. Foi sempre esta a divisa dos governos nos momentos críticos. Parece escrito hoje. Foi este o erro do Conde Tomar, do Ministério da Fusão Regeneradora, em 1867, do Bispo de Viseu, em 1869, Anselmo Brancampo, em 1869, Luciano de Castro, em 1882, Saldanha, em 1882, Fontes, em 1885, poderia-se dizer Afonso Costa, em 1926, etc., por aí abaixo, por aí abaixo. Fiz esta leitura porque acho que é importante para a vossa reflexão, não apenas que olhem para Portugal a ver as nossas coisas boas e aquilo que é também positivo, designadamente no âmbito estrito da vossa intervenção da ação parlamentar, mas também é bom que se reflitam nos nossos erros para não os repetirem nos vossos países. Também é bom que tenham presente este tipo de ciclos em que Portugal, infelizmente, tem sempre caído E aqui está outra passagem que diz: durante muitos anos usamos e abusamos do crédito, sem que a riqueza do país acompanhasse exagerados dispêndios. Esgotado esse recurso, começamos a viver de expedientes financeiros, que longe de evitarem a consequente bancarrota, só adiaram por alguns momentos para a tornarem mais onerosa. E começo a pensar nos swaps, começo a pensar nas parcerias público-privadas, ou seja, isto que se refere ao princípio do século XX, infelizmente, nós vemos que se repete ao longo da nossa história. Não creio que haja qualquer diminuição do meu país nesta minha intervenção, porque acho que também é importante, nestas ocasiões, que se olhe não apenas para aquilo positivo, embora esse registro seja naturalmente mais pedagógico, mas também se tire alguma pedagogia de uma reflexão de erros em que nós temos caído, e jovens países como os vossos poderão tirar aí as lições para evitar seguirem caminhos semelhantes. Antes de terminar, queria dirigir uma palavra especial, e não levaram a mal os representantes dos restantes países, mas uma palavra especial aos representantes de Cabo Verde, porque sei que hoje é o dia da independência. Naturalmente que a Assembleia da República associa-se, por meu intermédio, nesta ocasião, a essa circunstância, a essa comemoração, a esse festejo, e é sempre muito gratificante ver que países de língua portuguesa, neste caso Cabo Verde, têm feito um percurso de afirmação democrática, de desenvolvimento económico e social, de afirmação também na diáspora, que é uma diáspora muito, 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 muito grande e com uma presença muito ativa em vários países do mundo. Aliás, tenho um episódio muito curioso. Passado em Havaí, estava lá de férias e vi anunciado uma coisa interessante, porque apesar de estar escrito em inglês, estava escrito bem em inglês, bem em inglês: Portuguese Festa, não era Portuguese Party, Portuguese Festa. E fui assistir a essa, fui ver onde é que se passava essa festa. Um grande pavilhão com presença dos portugueses, e era muito interessante porque integrava, e isto passa-se já depois da independência, essa representação, uma representação grande da Madeira, ou de colono, de residentes, de imigrantes de ascendência madeirense, uma representação de ascendência açoriana e uma representação de ascendência cabo-verdiana, a quem eu me dirigi e disse: olha, mas vocês agora já são... Não, somos portugueses. Aqueles tinham-se mantido no estádio em que tinham ido quando tinham emigrado, e, portanto, achei piada que eles faziam questão de se integrarem na festa portuguesa. Foi uma experiência interessante, até porque é arrepiante entrar num salão daqueles, era um salão de congressos, com uma bandeira portuguesa ao fundo, ao som do fado da Amália, um fado qualquer que já não me lembro qual. E depois vê-los a fazer o bolo do caco da Madeira, e o bolo de mel, e não sei o quê, tudo muito, ainda com as raízes muito, muito, muito próximas. Mas achei piada a essa afirmação dos cabo-verdianos, o que diz muito daquilo que é, felizmente, a relação entre Portugal e estes países, e designadamente Cabo Verde. Espero ter aqui, por esta circunstância feliz de me terem dado a oportunidade de dirigir algumas palavras no encerramento, preenchido também a lacuna da falta da representação da Madeira, que sei que à última da hora não pôde ver. Muito obrigado pela vossa presença aqui no Parlamento Português. Espero e tenho a certeza que continuarão estes encontros, e que nossos países, apesar de tudo, já ganharam uma consistência suficiente para resistir a estes incidentes de percurso, e a verdade é que as pessoas continuam a trabalhar como vocês trabalharam. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente, muito obrigada pelas suas interessantes palavras. Eu permitia-me realçar, do lado dos serviços, as suas amáveis palavras relativamente à prestação dos funcionários parlamentares. Acho que, de facto, é agradável ouvir-se. E também não posso deixar de dar um ponto relativamente à... às palavras que resultaram da leitura desse livro muito antigo, porque de facto constata-se por estas e por outras obras que de facto a característica do povo português é um bocadinho repetida.
Sim.
Mas eu penso que também das suas palavras se pode deduzir que isto não é uma fatalidade. Digamos que conhecido o diagnóstico, sim, também acho que nos pode abrir um bocadinho mais pistas. E eu que tive a ocasião de ouvir as conclusões, posso, as conclusões deste encontro, até posso concluir que alguns dos pontos aí levantados são alguma resposta a algumas dessas características do povo português. Que...
Há uma coisa importante no vosso dizer que este corpo de funcionários parlamentares é a grande comissão permanente. É a grande comissão permanente da Assembleia. Das Assembleias.
Bom,
muito bem. Bem, posto isto, eu pediria ao Sr. Vice-Presidente que participasse na última das últimas fases deste processo de encerramento e que passará pela entrega aos participantes neste encontro de um diploma que atesta a vossa passagem aqui por esta semana. Passaríamos a doutora Cláudia, não, é a doutora Rita que vai fazer a... Pronto, ajudem-nos, por favor. Tenho, eu vou fazer isso, sim. Como é que vamos fazer?
Não vai ser o que? Estás bem aí, o fio também? O fio também?
Thank you.
Eu acompanho.
Estão aqui, estão na...